Uma produção.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do Querem Drama. Hoje temos a Margarida David Cardoso, vencedora a Margarida é uma das integrantes do Exato. Fumaça. E eu estou tão entusiasmada porque eles ganharam tantos prémios. Queria dizer, a Margarida ganhou tudo.
Não, é tudo, é um projeto em equipa. E sim, e o projeto e o prémio não é só não é, nem meu não, como jornalista, nem de um só jornalista, é de uma equipa que tem editor de som, que tem designers, que tem pessoas de marketing, que tem pessoas que não têm nada a ver com jornalismo. Assim.
Exato. Então, o Fumaça, há quanto tempo é que existe o Fumaça, esse podcast?
Então, assim, o Fumaça trabalha de forma profissional desde 2018, mas já existia antes. Se não me engano, a primeira entrevista, e agora vou dizer uma asneira, tenho a certeza que não vou acertar, então vou dizer os dois anos. Ou foi em 2016 ou foi em 2017 a primeira entrevista. E quando a equipa fundadora do Fumaça criou o projeto, nunca ouviu como uma coisa de jornalismo. Eles queriam fazer entrevistas aprofundadas, coisas como haviam fazer lá fora no Democracy Now, no This American Life, e quiseram fazer cá, mas nunca se intitularam como jornalistas, apesar de haver duas pessoas que estavam naquele momento, uma delas estava a fazer formação em jornalismo, a outra já tinha, mas eles não viam aquilo como um projeto de jornalismo. Okay. Até que a coisa foi evoluindo e pessoas de fora disseram, vocês estão a fazer jornalismo, vocês é que não sabem, mas estão. E pronto, isso foi uma mudança de profissão interessante para eles. E depois o Fumaça teve uma bolsa da Open Society Foundation e em 2018 constituiu-se como um órgão de comunicação social registado. E sim, começou esta caminhada de profissionalização, de toda a gente com um contrato de trabalho, a trabalhar num local. E foi aí que o Fumaça se constituiu como aquilo que é hoje. A diferença para as entrevistas que nós fazíamos antes é bastante grande. Pronto, e agora sim, somos uma redação, um órgão de comunicação social há já 2 anos.
E tu estás desde o início?
Não. Então, eu entrei para o Fumaça no ano passado, março, talvez, de 2019. Ou seja, estou há um ano e meio, mais ou menos. Eu antes trabalhava no Público. Ou seja, eu formei-me em Ciências da Comunicação, estagiei no Público, fiquei a trabalhar lá. Trabalhei lá mais ou menos 2 anos e meio. E depois surgiu o convite para ir trabalhar para o Fumaça. E fui.
Vocês são quantos?
Sim, nós somos 6, com contrato de trabalho, a trabalhar no Fumaça. 5... Não, agora vou dizer as neiras. Nós somos 7. Somos 5 jornalistas. Um deles é jornalista, mas está mais vocacionado para fazer edição de som e composição de banda sonora. E depois somos mais 2, que é uma pessoa de marketing e uma pessoa de design a part-time. Sim.
É mesmo incrível, porque eu tive essa experiência, porque tivemos todos no Festival Pod.
Exato, sim,
né?
Tiveste com o Nuno, sim.
E é mesmo incrível quando se fala do Fumaça. Toda a gente tem um respeito incrível, não é?
Isso é incrível.
Toda a gente fica muito... Ai, estamos na categoria deles, já não vamos ganhar. Isso tem graça, não é? Porque isso ninguém está ali para andar à luta por causa do prémio.
Exato,
é?
Sim.
E muitos dos nomeados são também ouvintes de outros podcasts.
E a cena fixe do Pods foi exatamente essa. Nestes últimos 2 anos, a quantidade de podcasts que nós conhecemos que não fazíamos ideia que existiam. Principalmente na categoria de storytelling, que foi bem fixe. A categoria este ano, os nomeados, porque nós descobrimos imensos projetos que não fazíamos a mínima ideia. Principalmente o Histórias da Bola para Adormecer, adorei, fiquei maluca com aquilo.
Ai, que não ouvi.
Incrível. Ela tem uma voz, ela é atriz também, e tem uma voz inacreditável, escreve super bem.
Já a procurar.
É incrível, sim. E para nós foi uma coisa de... Principalmente do storytelling, porque eu acho que há muita gente há muitos anos a fazer muito boas entrevistas, e nós sempre reconhecemos isso. e de storytelling sentimos boa falta de pessoas que estejam a contar histórias um bocado parecidas com as que nós estamos a fazer, que nos inspirem, que dê para ir falar e contar como é que vocês estão a escrever isto, como é que vocês estão a montar isto. E agora sinto que essas pessoas estão bem cá. E então quero muito que surjam mais projetos assim para nos pôr, para nos obrigar, né, a ouvir coisas em português e menos coisas americanas ou
porque ainda
britânicas.
Sinto isso, que escutamos muitos podcasts lá de fora.
Sim, e acontece-nos ainda... muito isso.
Ainda não estamos muito a par dos nossos, não é?
Sim. Muitas vezes por desconhecimento, se calhar meio culpa de nossa enquanto ouvintes. De se calhar não ir procurar. Sim.
Eu falo para mim. Sim. A culpa, às vezes, desleixo-me um bocadinho. Mas tento ir a tirar notas e olha, agora falaste desse.
Sim. Vai ouvir, muito bom mesmo.
Achei uma coisa muito engraçada. Quando estava a falar com a equipa da Bruá e decidimos que queríamos que vocês viessem cá ao Querem Drama. E estavam a decidir quem é que vinha. E alguém disse: vai a Margarida porque ela gosta muito de teatro. E eu assim, não quero saber isso tudo. Tens uma ligação próxima ao teatro?
Principalmente desde que... Não sei exatamente porquê. Sei que fui daquelas pessoas que durante muitos anos todo o teatro que eu vi era peças da escola. Peças que eu ia ver com a escola. Até que fui para a faculdade, para o Porto. E não sei exatamente porquê, sei mais ou menos. Eu comecei no jornal universitário.
Sim.
E estava na editoria de cultura e era editora de cultura. E então aquilo forçou-me a... Ok, vou ter que saber tudo o que está a acontecer na cidade. E o teatro chamou-me imenso. Fiquei maluca a primeira vez que fui ver uma peça.
Começaste a resgatar as agendas
Sim,
culturais.
Tudo. E comecei a ver tudo que era ensaios de imprensa. E na altura eu fotografava, então adorava fotografar ensaios de imprensa, era uma loucura.
Tu és daquelas jornalistas que gostavam mesmo de ir aos ensaios de imprensa.
Adorava.
Às vezes é tão frustrante, já me aconteceu, estar a fazer ensaios de imprensa e, opa, ao fim de 15 minutos os jornalistas vão-se embora. Claro que eles têm uma vida ocupada,
pois,
e têm outras coisas para fazer, mas às vezes, não vou dizer qual foi o espetáculo, mas foi mais ou menos recente. Estávamos a fazer o ensaio de imprensa e eles levantaram-se todos ao mesmo tempo e foram-se todos embora.
Mas isso pode ter sido uma agenda coordenada,
claro,
de jantar.
Claro.
Está a acontecer alguma coisa, temos
foi
que ir.
Foi horrível. Eu lembro-me de olhar para os meus colegas e de pensar o que é que nós fizemos de mal. Isto é assim tão mau.
Sabes que uma vez fui a um ensaio de imprensa em que acho que só foi metade da peça. Acho que foi a única vez que me aconteceu. Só foi metade da peça e eu fiquei tão frustrada, quase traída. Sabes? Ai, não acredito. Quase
claro,
me mostraram
claro.
O resto e agora vou ter que. Não, por cima era uma coisa mesmo parva, porque era só tinha que esperar umas horas, porque a estreia era naquela tarde ou assim, uma coisa, nem sequer era no dia seguinte.
Okay.
Mas eu fiquei tipo, não acredito.
Sim, é mesmo.
Senti-me traída.
E eu pergunto às vezes como é que um jornalista depois faz o exercício de escrever sobre uma coisa que não viu até ao fim. É difícil.
Exato,
e eu percebo
é
que às
difícil.
Vezes tem de acontecer, porque a agenda não
Exato.
Dá para tudo.
Sim, e para mim o exercício mais difícil era como é que eu conto. E foi nessa altura do jornal universitário foi que eu escrevi mais sobre teatro, algum também no público, que é como é que eu conto isto sem estragar a experiência a quem vai ver e ao mesmo tempo manter as pessoas interessadas
Isso
nisto,
é
dar-lhe uma perspectiva sobre o que é a peça, mas como é que eu faço isto sem lhes dizer exatamente o que é que aconteceu, sem estragar a experiência, sem estragar uma série de momentos de surpresa que eu acho que são estes, mas se calhar os atores acham que é outro, se calhar o ensinador acha que é outro.
Que engraçado.
E como é que eu faço este jogo sem fazer muita asneira?
É verdade,
então,
é um exercício
sim,
de equilíbrio, não é?
Sim, e depois percebi que no final falava sempre com os ensinadores e que isso... A minha história estava ali, estava nas histórias que os ensinadores queriam contar.
Ajudava. É um
sim.
desbloqueio, não é?
É um desbloqueio, sim.
Que perguntas é que os jornalistas... fazem um encenador? O que é? É muito aquela coisa da escola do quê, onde, quando, como?
Não, quer dizer, não sei. Se calhar faço perguntas que não podem não ser muito... Não sei se só outros jornalistas fazem isto. Acho que nunca tive uma conversa com um jornalista. O que é que perguntas a um encenador?
Quando faz um espetáculo.
Exato. E também na faculdade nunca ninguém me ensinou. Um encenador pergunta-se.
Exato. Essa secção da cultura.
Exato.
Está na página 83.
E estão ali as perguntas que vocês podem fazer. Normalmente as minhas conversas são mais... Porque tenho muita curiosidade sobre o processo de escrita.
Okay.
Se a peça for a original.
Do autor.
Ainda mais interessante. Mas também se for uma adaptação. E sempre um bocado a ideia do qual é eu acho que esta, eu tenho uma certa ideia sobre esta peça, porque acabei de ver o Inside Imprensa, porque já li bastante sobre o assunto, não sei o quê, mas qual é a tua ideia desta peça? O que é que tu queres dizer com isto? Uhum. E é um bocado essa desconstrução da mensagem, menos de ah, este autor tem umas influências, não sei o quê.
Exato.
Menos
este tipo de coisas. Às vezes assim, coisas só nomes, não é?
Exato, sim.
Então ontem conversava com uma amiga que me dizia que tinha encontrado enfim, qualquer coisa relacionada com um espetáculo em que via só nomes, referências, o rei não sei o quê, e isso desmotiva depois também. Sim. Quem encontra o jornal e pensa, se calhar não vou ver isto.
Pois, especialmente pessoas que não são da área, não é?
Exato.
Porque isso era uma coisa que me diziam muito no público, que é, por exemplo, a Y, é uma revista do público que sai à sexta-feira de cultura. É uma revista de cultura, mas sai num jornal generalista.
Exato.
E mesmo que tu escrevas para qualquer uma dos suplementos, tu tens de ter noção que aquilo é um jornal generalista, por isso tens que escrever para pessoas que se calhar não vão muitas vezes ao teatro, se calhar nunca foram.
E que não são artistas. Exatamente. É importante ter isso na cabeça, não é? Quando escreves.
Sim. É muito diferente escreveres para isso do que escreveres para uma publicação de Ana Maria, outra coisa qualquer.
Claro.
Porque tens que assumir que as pessoas não têm que ter aquele conhecimento, sim. Mas ao mesmo tempo o teu texto tem que ser interessante para quem é um fã gigante de teatro.
Exato.
E esse é o balanço super difícil de fazer, sim.
Lembras-te de algum espetáculo que te tenha assim marcado muito, que tenhas escrito sobre o mesmo?
Sim, por acaso eu falo muitas vezes desta peça porque adorei. Foi uma peça do Tiago Correia.
Uhum. Que é do Porto,
não é? Que é do Porto, exatamente. E eu não tenho certeza se tenha sido com a companhia dele, com a turma, talvez, que se chama A Noite Canta os Seus Cantos, do John Foss. E adorei, fiquei maluca com aquilo. Tanto que depois comprei o livro naquelas edições dos Artistas Unidos com o Cotovia.
Sim, dos livrinhos.
Exatamente.
Sim.
E comprei mais uma série de coisas de John Foss. Fiquei.
Acho esse trabalho dos Artistas Unidos absolutamente incrível. Para quem não sabe, os Artistas Unidos lançam vendem uns livrinhos.
Os livrinhos de teatro, né?
Os livrinhos de teatro. E porque às vezes é mesmo difícil encontrar as peças de teatro, não é? Vais à FNAC ou à Bertrand e fica difícil, porque é assim um bocadinho maltratado. E ali encontras coisas.
São outras tudo. Li ontem uma. Ontem? Ali. Na segunda-feira. Um artigo no público que me deixou mesmo triste, que é a Cotovia vai fechar. E então, vai fechar agora no final de novembro.
Sim.
E então essas edições vão deixar de ser feitas até 2021, porque agora os Artistas Unidos tiveram que encontrar outra editora. E pronto, coração
muito
partido.
Triste, coração partido. Tens vindo a ver muita coisa a fechar, muita coisa boa.
Sim.
A fechar. E é dramático, é muito dramático.
Especialmente nestas coisas de qualquer pessoa que tu falas sobre teatro conhece estes livrinhos, não é? Porque não existe mais nada.
Não existe mais nada.
Especialmente de autores portugueses. Que outra editora que tu tens a publicar teatro de autores portugueses?
Né? Tens os livros do Dona Maria, não é?
Exato,
também.
Do Panos e assim.
Exato.
E tens aquela livraria incrível na Dona Maria.
Sim.
Mas que se fores ver, vais lá e estão lá estes livrinhos pequeninos.
É verdade,
teatro.
É verdade. Não temos muita oferta. E. Enfim, e depois tu perguntas também porque é que fecha. Será que depois também não há quem compre suficiente? Mas há sempre um grupo que quer comprar.
Sim.
Portanto, onde é que está esse mercado para esses 30? Vamos dizer, não são 30, mas...
Exato. E depois vês uma coisa que me deixa mesmo perturbada, que é no momento em que as coisas anunciam o fecho, parece haver uma mobilização brutal.
Ah, sim, sim,
parece
sim.
Que de repente toda a gente adorava a Cotovia. Toda a gente sabia o que era a Cotovia. Toda a gente comprava lá e tinha uma história dentro daquela livraria.
Sim.
E acontece mesmo quando alguns teatros fecham, algumas companhias, parece que é uma mobilização brutal. E depois não sei se isso não é só fogo de vista durante a vida
deles. Dá assim uma dorzinha aqui na barriga, não é?
Sim, porque depois...
Porque de facto as coisas fecham porque não tinham...
Não deram antes.
Ah, bolas.
Fogo, a conversa ficou triste.
Ficámos, isto baixou. Vamos voltar para cima. Vocês ganharam quantos prémios no Festival Podes?
Então, este ano ganhamos dois prémios. Ganhamos o prémio de melhor entrevista e ganhamos o prémio de educação e informação, ou informação e educação, acho que é isso. O ano passado tínhamos ganho o prémio de podcast do ano. E este ano foi o prémio
que
estamos
da Antena 3,
exatamente. Que é um trabalho incrível. E sim, por acaso é engraçado porque este ano foi o ano que tivemos menos entrevistas, porque nos focamos em séries documentais, então foi engraçado ganharmos na mesma.
Porque tinha tipo, de ser, tem de ser tempo da força.
Exato, as entrevistas que nós fizemos foram fixe. Isso é,
assim, alguém isso é que tenha que. Quem, isto é sempre muito relativo, quem é que gostaste mais, não é quem gostaste mais, mas por algum motivo aquela entrevista que te tenha marcado no Fumaça.
No Fumaça acho que foi a entrevista ao Mia Couto, porque foi assim uma coisa de nós queríamos muito e sabíamos que ele estava cá e tentamos e ele foi a pessoa mais disponível, mais que, completamente diferente do que eu achava, de muito acessível, de muito tocar do lado, olhar nos olhos da pessoa e estar de igual para igual, e depois de muitas conversas sobre jornalismo e tudo. Foi muito boa essa entrevista, gostei muito. Acho que é daquelas entrevistas, dos primeiros comentários que nós fazemos sessões de feedback dentro do Fumaça, e a primeira coisa que eles diziam é: sempre foi muito fixe a entrevista, mas o teu ar de babada e os teus risinhos. Notava-se isso no todo.
Eu sei o que isso é. Muito engraçado. Sim.
E outras entrevistas. Agora para mim é mais difícil, mais recentemente, escolher outras entrevistas que tenha gostado muito, porque eu estou a fazer uma reportagem em que já fiz 20 e tal entrevistas sobre saúde e doença mental, e então essas são as minhas entrevistas preferidas de sempre, são inacreditáveis, com pessoas que têm, ou que tiveram, que passaram por uma doença mental, ou que têm, por não ser curada. E sim, essas são as minhas entrevistas.
Há quanto tempo é que estás nesse processo?
Já estou desde junho, já vão uns bons meses.
Como é que vais encontrando as pessoas que entrevistas?
Depende, há algumas pessoas que eu vou ter com elas, ou porque, por exemplo, são pessoas que estão internadas, ou estão em contexto hospitalar. Há outras que eu sei que gostava de contar aquela história porque já me cruzei com elas, ou porque alguém me disse. E na verdade, uma grande parte destas pessoas respondeu, nós fizemos umas newsletters, falámos sobre o assunto e responderam a dizer: eu quero falar.
Estou interessada, ok.
Sobre o meu caso, quero contar a minha história. Isso foi uma coisa que me surpreendeu, assim, imenso.
Essa disponibilidade.
Sim.
De falar.
De contar as histórias de uma forma super crua, com uma pessoa que não conhece lá nenhum. Estar sentada com ela, nós depois fazemos para entrevistas e eu dou-me a conhecer às pessoas. Porque é uma coisa super pessoal, mas para muitas pessoas é a primeira vez que eles estão a falar sobre aquilo de forma tão profunda. Para muitas pessoas é a primeira vez que pessoas fora da família delas vão saber que elas têm determinado tipo de doença. E não sei, ter a disponibilidade para responder em frente ao microfone, dando a cara a perguntas que nunca te foram feitas sobre doença mental.
Sim, sim, que ainda é um tabu.
Sim. Tem um estigma
que é,
gigante.
Que é muito errado haver um tabu, porque é uma doença como outra qualquer.
Exatamente.
Né? Precisa de ser tratada e tem outras formas.
Sim. E tendo em conta a prevalência, é completamente ridículo.
É desacuado achar que é uma coisa errada ou que é tabu mesmo. Sim. Não. Mas... E o projeto já está... Essas entrevistas já estão disponíveis?
Ainda não. São duas entrevistas publicadas, mas são com psiquiatras.
Ok. Perguntar se também falavas com os profissionais mental.
Sim. Também tivemos algumas entrevistas a psiquiatras, ainda vamos fazer mais algumas. Mas ainda não tenho data para sair, porque isso será uma reportagem, ou seja, não vamos publicar as entrevistas de forma separada. Vamos construir isto numa série. Ainda dará algum trabalho. Por isso, no início do próximo ano estamos a pensar lançar.
Então começámos esse 2021 com esperança.
Sim, e a pensar em coisas que doem.
Sim, sim, mas falar sobre elas, não é?
Exatamente.
Sem, aquilo.
Sim.
Boa. Que bom. Olha, estava agora voltando um bocadinho atrás. E em relação ao. Estávamos a falar dos livrinhos de teatro. Para além de ver, tu também costumas ler teatro?
Apanho esse hábito com os livrinhos.
Ok.
E com uma pequena biblioteca que tive. Eu vivi durante algum tempo com uma atriz, com a Rita Moraes. E então nós partilhávamos a biblioteca, tínhamos os nossos livros todos juntos. E então eu fui lendo alguns dos livros dela e ganhei esse gosto. Mas faz-me alguma confusão ler sem ver. Porque acho que não tenho essa. não consigo imaginar, se calhar não tenho essa...
Há muitos teóricos de teatro que defendem que aquilo é incompleto, não é?
Pois.
Porque só serve para ser feito. Ler Sim. é para, porque tem de ser feito.
Exato.
E por isso é que eu gosto de perguntar às pessoas o que é que Sim. acham de ler sobre isso. E tu fizeste teatro?
Não.
Nunca fizeste? Nunca nem na fiz. Escola?
Nada. Não tenho acredito. Ideia nenhuma.
Toda
assim.
A gente já fez qualquer coisa.
Ah, se calhar teatro musical, talvez.
Ela diz, não, teatro musical, fiz um solo.
Não, nada disso. Talvez, eu estudei no conservatório em Felgueiras durante uns anos.
De música?
Talvez, sim, de música. E então talvez aí... Mas coisas muito pequenas, nada que me tenha marcado, tanto que eu respondo que não.
Exato. Eu quero escrever sobre isso.
Exato. Exato, eu adorava escrever sobre aquilo.
E assim, antes, bem, agora estamos nesta fase assim complicada de pandemia. Tens ido ao teatro agora estes dias? Já regressaste?
Sim, já fui umas quantas vezes. Fiz aquela maratona do...
Fizeste Chekhov?
Chekhov, sim, foi incrível. Do Tonan Kitt no Dona Maria. Sim, e fiz durante a noite porque eu queria muito fazer esta experiência. Já começou às 7 da tarde e acabou às 6 da manhã. Acho que foi assim, 7 da tarde de sábado acaba às 6 da manhã de domingo.
Incrível.
Isto é engraçado porque eu fui com uns amigos e um deles dizia: mas porquê que não fazemos isto de forma separada durante o dia? A experiência, a peça é a mesma, mas eu queria muito fazer aquilo
à noite,
à noite e assim, passar por essa experiência.
Para quem não sabe, o Teatro Nacional esteve no Teatro Nacional uma encenação do Tona Kito, que eram várias peças de Chekhov, que eles fizeram quatro. Maratona, portanto apresentaram as quatro peças. A Margarida pode explicar melhor.
Sim. E nós tínhamos entrecruzadas. Elas não. Sim.
Eu infelizmente não consegui ver. Estava no Porto em trabalho.
E aquilo também teve só uns fins de semana.
Um pouquinho.
Mas basicamente eram quatro peças de Chekhov. Aquilo estava dividido em quatro partes, mas as peças cruzavam-se. E no final o cruzamento já era super diluído.
Okay.
Então já havia personagens em palco de diferentes peças.
Já tinhas não sei quem da gaivota nas três
Exatamente,
irmãs.
Exatamente, okay. Nas três irmãs.
Tu já conhecias algumas das peças de Chekhov?
Conhecia o tio Vânia e as três irmãs.
Já tinhas visto alguma em
Nunca
cena?
Tinha visto. Nunca. Tinha lido coisas, não lido as peças, mas lido coisas.
Sim, ele também tem os contos, não é?
Exato.
É uma experiência, esses nomes que nos acompanham do teatro, né, que nós vamos conhecendo, mas depois parece que não encontras assim tão facilmente em cena.
Sim.
E que bom, e depois encontras e
é disso que me levava a ler muito, sei lá, li várias peças de Shakespeare porque queria muito, não as encontrava em cena e queria muito saber o que é que aquilo era. Mas a experiência de ver e depois ler é impagável, é melhor.
Pois é, eu também gosto de ver e depois ler.
Sim. E depois eu gosto muito, lá está, os livrinhos, ou às vezes na Politécnica também tinha muitas vezes uns folhetos com parte do texto. E sim, isso é muito fixe. Às vezes saía muitas vezes das peças a pensar que adorava ter este texto.
Pois é. E esse foi o último que viste, então, a maratona?
Ah, não, havia... Vi a morte de Raquel, da Raquel
da
Castro.
Raquel Castro. Viste no Porto?
Não, vim aqui no São Luís. Por isso já foi, se calhar, antes do Chekhov.
Tu fez muita coisa. Tu és mesmo uma jornalista.
Eu gosto muito e obrigo-me. É música e teatro, principalmente.
Pois,
menos cinema.
Eu vou mais à música.
Pois.
Para fugir um bocadinho.
Há muita coisa que quero ver. Agora estava-me a tentar lembrar porque houve outra que fui ver. Ah, já sei. Foi o Eterno Debate da Teresa Coutinho.
Sim. No Cal, não é?
Exato, que eu não conhecia, não sabia o que era o Cal.
Uhum.
Tanto que cheguei à rua, aquele que eu li, a Berta Santa Apolónia.
É perto de Santa Apolónia, quem não conhece, vale a pena. Cal, Centro de Artes de Lisboa, vale a pena. Tem sempre uma programação muito... Variado, pois, olha, mas foste a bom tempo de conhecer. Também
sim.
Não é assim tão antigo, né?
Tem
muito pouco tempo.
Não
tem poucos aninhos.
Ideia. Tanto que cheguei à rua e fiquei, acho que não deve ser aqui.
Sim, vais por uma rua, não estás à espera que exista ali uma sala tão fixe.
Sim, parece uma garagem, né?
Parece
e
uma garagem,
entras
depois
e
entras
uma sala.
E é um teatro.
Sim.
Olha, então... sim, vão, se puderem, deem uma vista de olhos na programação do Cal, porque eles estão sempre.
Sim.
Com coisas muito apetitosas.
E é um sítio incrível para se ver teatro em pandemia, porque sim. As cadeiras estão super afastadas. E
pois há essa facilidade.
Sim.
Há essa facilidade.
Então, esse foi o último que eu fui ver, acho eu.
que infelizmente, esse espetáculo da Teresa, infelizmente, teve que terminar antes. Enfim, estamos a viver esses tempos difíceis. As Sim. coisas acabam antes por causa desta situação onde que estamos a viver agora, mas pronto, vai passar.
Sim, ou não começam, que é assim mesmo.
Ou não começam, não vão para
Sim,
coisas adiadas. Já estamos aí para baixo, vamos voltar para cima.
Estamos
as duas assim. Tu trouxeste um livro para falarmos, para lermos um bocadinho de um excerto.
Que também, lá está, eu se calhar sou uma pessoa mesmo da depressão e de puxar para baixo.
Ai, não és nada.
É basicamente é um livro da Cláudia R. Sampaio, que é uma poeta, ela tem os seus 30s. E é daqui de Lisboa.
Uhum.
Eu só comecei a ler-me muito recentemente porque vi uma conversa do Walter Ugemein em que ele dizia que a Cláudia era a Clarice Lispector portuguesa. O que foi assim: tipo, pausa.
Vou comprar.
não sei quem é, mas vou comprar, vou-me tirar de cabeça. E basicamente isto é uma antologia, um poema escolhido pelo Walter Ugemein dela. E ela, por acaso, é uma das entrevistadas desta reportagem de saúde mental, porque ela é doente bipolar, e já teve 3 internamentos, fala imenso sobre isso. A poesia
Mesmo
dela
na
fala
sua poesia
muito,
sobre isso.
Muito, muito, muito. A poesia é muito biográfica nesse sentido. Fala de uma forma super aberta, super livre. E não só para exorcizar os... Não sei se é para exorcizar os demónios dela. Perguntei-lhe se ela disse que não... Acho que nunca exorcizou nada. Mas pelo menos exorcizou os meus demónios. E sim. E é muito bom. E ela escreve muito, muito bem.
Esse livro é de poesia.
É um livro de poesia, exatamente, sim.
Já agora podemos ver qual é de que é, não é que é?
Ah, sim.
Podemos ver. Vocês não veem nada, vocês
exatamente.
Ouvem.
Diria-te que era do ano passado.
Ai, que bom! Eu gosto quando trazem assim coisinhas.
Não, por acaso é de janeiro de 2020.
Ah, uau! Muito recente. Então, escolheste um certo para nós?
Escolhi um mais pequenino, que era para não estar muito tempo a ler.
Não te preocupes.
Queres que leia? Queres ler tu?
Não, quero que leias tu. Quero que leias tu. Se puderes, se não for uma amassada para ti.
Não, acho que. Então... Acho que nunca li poesia, mas foi daqueles livros que eu tive muita dificuldade em escolher. E, na verdade, estas marcas ainda são da entrevista que lhe fizemos e eu fui cheia de... Assim, daquelas entrevistas em que praticamente não preparei perguntas, só preparei citações.
Ok, e falavas sobre isso.
Sim, e estava a debitar citações.
Estou muito curiosa para vos ouvir.
Da Adilia Lopes.
Como é que se chama o livro? Desculpa.
Ah, desculpa, o livro chama-se Já Não Me Deito em Pose de Morrer. Que é uma das frases do... E basicamente isto é um livro com uma série de livros dentro.
Ok. Cláudia R. Sampaio.
Exatamente.
Por Margarida David Cardoso.
Agora estou a ficar super intimidada.
Não, força.
Inspiro o cheiro da ambulância. Faz-me esquecer os gritos da velha no quarto de São João. Filha da puta, morre. Amei como se toda a vida bastasse. Aquele enfermeiro de seringa salvica, a velha adormeceu entre a cara atravessada de cuspe e o meu sorriso idêntico. Como é velha, como é bela esta velha e a sua face cheia de pelos, lembrando um kiwi. A mão do enfermeiro pousa no meu ombro, está pronta para viver mais um pouco. Por agora sou este corpo em falha de si mesmo, deslizante cavalo-avo numa cadeira de rodas. Na ambulância, as duas mulheres tremem a sua curva, duas labaredas cinzentas. Pela pequena janela, observo candeeiros e o topo de prédios. As pessoas nas suas casas sendo tristes. E como eu invejo quem resiste a mais um dia depois de ter apostado tudo. Como invejo a não-vida de quem a tem, sendo alma tapada a betume. Paramos no hospital. Já posso fumar? Quero chorar, merda, não consigo. Viro a cara para o escuro, onde sei que estão as árvores. A campainha toca, os doentes já estão deitados. Ninguém vem, talvez possa ir para casa. Como é que eu saio daqui? Estou indecisa entre fumar ou morrer, mas sinto o corpo, talvez fumar seja mais fácil.
Obrigada. Vou só repetir o nome do livro. Cláudia R. Sampaio, Já Não Me Deito em Pose de Morrer. Que bom. Obrigada por teres trazido.
Obrigada eu.
Ficamos para esta curiosos.
Sim, espero que sim.
Para ouvir-te. Para terminar, uma pergunta para cima.
Força.
Já tinha, já tinhas ganho outros prémios na tua vida, não já?
Já, por acaso, sim.
Nós estávamos na esperança de ouvir assim um prémio assim, assim mais macaqueiro. Tipo, quem é o melhor bolo de iogurte no nono ano? Não?
Acho que não.
Não, mas ganhaste outros prémios sérios.
Ganhei.
Conta-nos lá.
Acho que não ganhei nenhum. Nenhum assim, adorava.
Nenhum divertido, mas sérios, quem ganhaste?
Sim, agora estava a pensar, tipo, aqueles desfiles de roupas recicladas ou assim, em que eu tivesse ganho um melhor vestido ou assim, não, nunca ganhei nem nunca participei.
Aqueles da escola, exato, em que os pais, nunca. Coitados, é que sofrem, que são eles que têm que fazer as roupas nunca, com material nunca. Reciclado.
Nunca. Sim, ganhei um prémio em 2018, talvez, cantava no público. Que foi o Prémio Gazeta Revelação do Clube de Jornalistas com uma reportagem que se chama A Noite do Fim do Mundo, que é sobre as cheias de 1967. Na altura fazia 50 anos, né, estas cheias. E sim, foi um trabalho para o público, para o P2, e gostei muito, muito, muito de fazer. Mas que assim, parva, como é que uma coisa destas era premiada. E sim,
bom.
Sim, foi muito bom.
Oh.
Foi muito, muito bom. E depois, no ano seguinte, foi super engraçado, porque foi o Ricardo Esteves Ribeiro, que trabalha comigo no Fumaça, que recebeu esse prémio.
Por isso foi vocês, tipo... vocês semeiam prémios,
exato,
é assim.
Em relação de jornalistas estrelas.
É verdade, vocês são mesmo essas pessoas.
Mas olha... não podia dar... quer dizer, é bom receber, valorizo na hora, claro. Mas não...
Sim, não é a tua, não é o teu dístico.
Ah, sim,
tipo não é. FBI, está aqui, tá quem aí. Sim. É não. Bom, claro que é bom. Ninguém nem sabe bem receber um prémio. Olha, eu tive nomeada para dois, não ganhei nenhum. Estou a brincar. Muito obrigada, Margarida, por teres vindo. Espero
obrigada,
que não tenhas aborrecido.
Não,
e pronto. Obrigada por terem ouvido este episódio e até ao próximo. Até já.
Obrigada.